Joubert. Chegamos a uma pequena cidade. Entramos pela avenida principal. Havia várias lojas, comércios e algumas casas. Ao final dessa grande avenida, demos de frente com um grande prédio de muros altos e guaritas de segurança. Que lugar é esse, Francisco? Uma prisão. É aqui que fico a maior parte de meu tempo. Seu obsidiado está aí? Sim, ele está aqui há mais de 15 anos. Deve ter feito algo horrível para estar nesse lugar. Eu percebi que era uma prisão antiga, bem velha mesmo. Vamos entrar e você poderá ver tudo pessoalmente. Caminhamos e logo chegamos a um grande corredor onde havia algumas celas. A cela que chegamos para visitar é a de número 18. Ao entrarmos, olhei para um homem velho. Ele estava deitado em uma cama feita de placas de cimento. No canto havia uma pia e um buraco onde ele fazia as suas necessidades. Não havia janela. O lugar era frio e úmido. Havia várias frases escritas na parede, algumas motivacionais e outras um sincero pedido de perdão. Uma pequena corda presa por dois pregos na parede sustentava algumas peças de roupa que logo percebi serem de Joubert. Na outra parede, eu li alguns versículos bíblicos. E aquilo me intrigou. Entrem, disse Francisco. Entramos e ficamos de pé logo perto da grade da minúscula cela. Francisco se sentou nos pés da cama. Sua mão tocou o corpo de Joubert, que se encolheu como se estivesse sentindo muito frio. Eu vi ali que, quando os obsessores tocam no obsidiado, ele reage. Joubert se levantou, pegou um cobertor muito sujo e cobriu todo o corpo. Algo estava lhe perturbando. O que você está fazendo, Francisco? Fazendo com que ele sinta que eu cheguei. Mas por que você faz isso? Eu sou seu obsessor. Tenho que mostrar a ele que estou aqui. Por que você o está obsidiando? Lucas, eu posso levar o seu escritor a um lugar? Eu preciso mostrar para o Osmar quem, na verdade, é esse prisioneiro. Se eu puder ir com ele, sim. Então vamos, disse Francisco. Naquele momento eu senti muito medo, e olhe que não sou de sentir medo nas psicografias, afinal estou desdobrado. Francisco se levantou e, com um gesto com os braços, fomos levados novamente até o orfanato. Chegamos e o lugar estava cheio de pessoas. Havia uma festa ou algo que eu ainda não estava entendendo. Algumas pessoas importantes estavam presentes, eu pude perceber pela roupa luxuosa que vestiam. Havia mais de uma dúzia de mulheres elegantes, todas muito bem vestidas. Parecia que havia uma disputa por chapéus com penas de aves coloridas. Os homens vestiam ternos finos e cartolas na cabeça. Algumas autoridades também estavam ali, eu percebi pela bajulação em que elas estavam envolvidas. Elas eram servidas com louça fina. O que é isso, Francisco? Tarde de chá. Tarde de chá? Sim. Uma vez por mês, o Monsenhor e as cuidadoras organizam esse evento para angariar recursos para manter o orfanato. Observe, Osmar, disse Lucas, quebrando seu silêncio. Todos riam, as crianças estavam todas arrumadas, estavam muito bem vestidas, os meninos com seus cabelos engomados e as meninas todas de tranças muito bem feitas. Lembrei-me da morte de Jasmine. Ela não estava entre as crianças. Meu coração apertou. Como esses falsos podem fazer isso? Será que essas pessoas bem arrumadas sabem que uma dessas cuidadoras matou covardemente uma menina? Todos aguardam a entrada da diretora do lugar. Uma sineta é tocada por Maria, eu a reconheci. Toda vestida de branco, Ana entrou no salão com um pequeno sino às mãos, e após tocá-lo, todos procuraram seus lugares e se sentaram. Eu, Lucas e Francisco ficamos muito próximos de todos. Senhoras e senhores, muito boa tarde, disse Ana. Todos agradeceram com um sinal de cabeça. Por gentileza, sentem-se. Nosso venerável instrutor irá vos falar dentro de instantes. Todos se acomodaram. Os poucos que estavam de pé se afastaram, encostando-se nas paredes revestidas de lindas cortinas brancas. O silêncio só é quebrado quando um coral de seis idosos canta uma canção cristã. Meu coração estava abalado. Logo percebi que algo muito grave acontecia naquele lugar. Finalmente, Jubera adentra a grande sala. Eu levei um grande susto quando vi aquele homem todo paramentado. Suas roupas eram finas e elegantes. Joubert chegou vestindo uma batina toda branca e no pescoço dependurado um lindo crucifixo de ouro com pedras preciosas. Todos ficaram de pé para receber a bênção daquele homem. Lembrei-me do caso que ele mantinha escondido com Ana e novamente do espancamento que sofreu Jasmine. Eu preferi me calar e esperar até que Lucas ou Francisco dissessem algo. Joubert se colocou de pé muito próximo às mesas e começou o seu discurso. Ele falava da necessidade de amparar aquelas pobres crianças que sofriam abandonadas pelos seus pais. Pedia dinheiro e donativos para que ele e suas auxiliares pudessem manter o orfanato Santa Terezinha. Após mais de meia hora discursando, finalmente, Maria passa entre as mesas, segurando uma sacola feita de veludo preto, onde as pessoas depositavam suas doações. Eu vi pessoas colocando dinheiro, joias, relógios e cheques. Altas quantias foram doadas. Meu Deus, pensei. Coitadas dessas pessoas que estão doando dinheiro de boa fé. Se eles soubessem o que acontece aqui, certamente não seriam tão generosas. Francisco nos convida a sair dali. Venham, agora temos que esperar o chá da tarde terminar. Saímos e nos sentamos nos confortáveis sofás que estavam na varanda de frente do orfanato. Lucas permanecia calado. Então, Osmar, está anotando tudo o que vê?
Sim, Francisco, e confesso, estou impressionado.
Impressionado com o quê?
Eu já estive aqui com o Lucas e com o Ricardo.
Ah, sim, o Ricardo está cuidando da Ana.
Sim, ele nos trouxe aqui no dia da morte de Jasmine.
Ele te contou que mais crianças foram mortas aqui?
Sim, ele me falou, um total de 4 crianças.
Isso mesmo. Esse grupo que você viu agora foram os responsáveis pelas mortes.
Estamos na mesma época?
Sim, meses depois da morte da menina.
Por quanto tempo existiu esse orfanato?
Muito tempo. Eu vou lhes mostrar algo que fez ruir as paredes dessa instituição. Foi depois desse dia que a desgraça se abateu sobre todos os responsáveis desse orfanato.
Eu poderei ver?
Sim, você está aqui para isso. Vamos só esperar você se ambientar espiritualmente com essa dimensão.
Estamos em outra dimensão?
Sim, para que eu pudesse te mostrar o que tenho, eu precisei te trazer para uma outra dimensão. Como esse lugar não existe mais, tivemos que prepará-lo para te mostrar tudo o que aconteceu aqui.
Ok, o que tenho que fazer?
Esperar, disse Lucas.
Eu espero.
Passaram-se algumas horas até que todos os que estavam no evento foram embora. A noite chegou trazendo consigo uma chuva forte. O frio a acompanhou. Ventos fortes sopravam e assovios vinham das árvores. A escuridão no lado de fora era total. Dentro do orfanato, alguns lampiões e algumas lamparinas clareavam o lugar. Estava tudo trancado. As cuidadoras já tinham providenciado a limpeza e arrumação do lugar. Todos estavam recolhidos. Foi quando Francisco nos convidou a entrar.
Venham, senhores, disse ele.
Entramos pela porta da frente que Francisco abriu com muita facilidade. Não me perguntem como ele fez aquilo, pois nem eu entendi. Entramos e ficamos de pé no corredor que dá acesso a 2 grandes quartos na parte dos fundos, após a grande sala onde aconteceu o evento. Foi quando eu vi Ana chegando, trazendo consigo 3 meninas sonolentas. Elas foram arrancadas da cama que dormiam. Osmar, tenha cuidado com as palavras que você vai usar para relatar o que você vai ver agora, disse Lucas.
Pode deixar.
Ana entrou com as crianças. Esperamos por alguns minutos e finalmente Francisco nos convidou a entrar no quarto. Eu tenho 60 anos já encarnado. Fiquei órfão aos 14 anos. Passei por muitos momentos difíceis da minha vida. Vivi na rua, passei fome, quase não tinha roupa para vestir. Enfim, sofri muito para chegar onde estou. Confesso que nunca imaginaria ver o que vi naquela noite. Ao entrar no quarto, meus olhos viram um homem deitado na cama, a seu lado Ana também nua, e 3 meninas despidas.
era Joubert. O infeliz acariciava as crianças e fazia sexo com a maldita cuidadora. Eu fiquei chocado com as coisas que vi acontecerem ali na minha frente. Confesso que não tenho coragem de transformá-las em relatos neste audiolivro. Francisco, percebendo minha indignação, nos convidou a voltarmos à varanda. Eu estava muito triste com tudo que presenciei naquele lugar. Que lugar maldito, pensava. Meu Deus! Essa foi a minha expressão naquele momento. Tentei me acalmar. Lucas se sentou ao meu lado. Osmar, fique calmo. Calmo, Lucas. Como ficar calmo vendo tudo isso? Infelizes! Isso é o que esse homem e suas comandadas são. Como podem fazer isso a essas pobres crianças? Tenha calma. Logo você irá ver como tudo isso acabou. Como acabou, Francisco? Espere e verás. De Francisco. Sofres no corpo as mazelas do espírito.